Você está ouvindo Fair Play Band News.
Tudo que se espera ou sonha, não abraça, a gente encontra. Mais uma vez, vai lá. Tudo que a gente sofre, a gente sabe. Não abraça, se dissolve.
Fair Play de volta. Eu disse que eu tinha escolhido para esse programa essa música do Abraço, né? Agradecendo aí os meninos do Jota Quest, amigos queridos, porque a gente veio abraçando desde o início do Fair Play. Essa é a história do Fair Play mesmo. No primeiro bloco vocês acompanharam essa história linda, né? Com relação aos moradores de rua, esse trabalho muito bacana. E agora quem está com a gente nesse segundo bloco do Fair Play de hoje é o Ricardo Xavier, que é professor de judô há mais de 30 anos, e ele é proprietário e diretor técnico do judô holístico. Eu acho que isso que chamou a atenção, porque eu acho que o ouvinte Band News ele tem que saber de tudo. Obrigada por ter vindo, Ricardo.
Obrigado, Mara. Olá, ouvintes.
Segundo ele, eu já entrevistei ele em 94. Então, quer dizer que é só um retorno. A gente está aí há muito tempo nessa história, passando pela Band News, Rádio Bandeirantes e a TV, enfim. Nesse trabalho que vocês me acompanham há tanto tempo. Ricardo, explica pra gente, então, o que é o judô holístico? Eu achei lindo vendo as páginas e tudo, e acho que o ouvinte Band News precisa conhecer, né? Porque até agora, próximo ao Dia dos Pais, não foi que vocês fizeram
Sim, fizemos um evento.
Um evento que o pai tinha que estar perto do filho. A gente, como mãe, como pai, quando coloca o filho no esporte, seja ele no judô, na natação, principalmente nós mães, né? A gente fica gritando da arquibancada normalmente, fazendo aquilo. Essa vez vocês estavam convidando para participar, né? Para estar junto. O que é esse judô holístico?
Bom, Dimara, o judô em si, tecnicamente, é o mesmo judô. A forma de ministrar é que vai alterar. O que é esse holístico? Vem do termo holos, do grego, significa todo. Basicamente seria isso, completo. É encarar, principalmente a criança, quando recebemos, como um indivíduo completo. Ele tem história, ele tem uma cultura familiar, porque se encaramos como um pequeno atleta, para ser um futuro atleta, nós só estamos olhando a parte biológica. Então é treinamento, aprendizado. Nesse caso, e a maioria dos pais que nos procuram, aliás, que procuram o judô, a palavra-chave é sempre disciplina.
Isso. Muito, né? Aliás, é indicado, né? Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Ah, você quer que ele tenha mais atenção na escola? Você quer isso? Judô, tênis, né? Era
Exatamente,
o que eles indicavam, mais ou menos, né?
Toda modalidade, e até eu gostaria de que me perdoem os colegas judocas, é mito essa coisa do judô ser um esporte disciplinador. Qualquer um, do futebol ao tênis, outra luta... Todos são. O que vai variar é a forma que você está ministrando. Existem modalidades bem ministradas e não tão bem ministradas. No nosso caso específico, o objetivo, a gente vai sempre tentar trabalhar a criança e desenvolver todos os seus aspectos. Sejam eles motores, afetivos. Não vamos nos arvorar a trabalhar com a parte psicológica, não é a nossa área. Mas principalmente esses aspectos motores e afetivo. O aspecto técnico ele vai ser uma consequência. Então, Entendi. Por isso esse termo judô holístico, uma forma mais completa de ministrar.
Agora, por exemplo, a gente sente, pesquisando sobre o assunto, né? Vocês têm um ambiente mais social e humano. É diferente do que se pratica no judô normal, por exemplo? Porque óbvio que a gente conhece o trabalho de várias equipes de judô aqui e fora daqui. A gente tem sempre aquela história do ganhar, né? Do ganhar, do ser preparado. Porque, na verdade, hoje todo mundo é preparado para alguma coisa, para ganhar, né? Seja na escola, você tem que ser o primeiro, porque você tem que precisar passar na escola que não paga, que é federal. Então você pega a criança de 3 anos quase querendo que ela já chegue lá na frente para entrar na primeira faculdade, ser o primeiro da turma. Aí você começa no esporte, não, porque ele tem que ganhar tudo, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser... E na verdade não é esse o contexto do esporte. Né? Não é isso. Você fica olhando os caras que ganham muito dinheiro no tênis, ganham muito dinheiro no sei lá onde. E você muda muito a sua concepção de esporte da coisa, né?
Exatamente. Os atletas de sucesso, a maioria deles estão no futebol, pelo menos aqui no Brasil, né? É. Mas os atletas de sucesso, eles são uma minoria. Uma gama ínfima.
Deve ser 1,4%,
né? Exatamente, considerando o número de pessoas que praticam atividades esportivas. Crianças, adultos. Então nós não podemos olhar por esse contexto. Lógico, é necessário o esporte do rendimento, é necessário o campeão olímpico, campeão mundial, para que você tenha, a criança tenha
o mito,
onde se mirar.
Né? O ídolo,
você tem
claro.
Ali, né, o modelo superior. A questão é a seguinte: como é que nós vamos fazer para que essa criança tenha o rendimento sem necessariamente esse rendimento ter que passar por ser o melhor? Vou te citar um exemplo bem prático. Temos lá uma turma de judô, vamos fazer uma atividade muito pouco relacionada ao judô, uma corrida de um extremo ao outro da sala. Sempre tem aquele mais cheinho que vai correr menos. Mas aí naquela mesma aula você dá um cabo de guerra, porque aquela criança é mais forte. Então ele vai perdendo a corrida, vence no cabo de guerra, a criança começa a aprender a ganhar e a perder. E principalmente, Dimara, jogos cooperativos. Aquele jogo da turma contra o professor, da turma contra o cronômetro. Exatamente. Então, se você ministrar dessa forma, e claro, pensando bem na questão do desenvolvimento motor, você vai ter como consequência uma pessoa que praticou atividade física uma vida inteira e que será saudável e que vai colher os frutos disso, ou até mesmo um atleta de rendimento.
Sim, dependendo do que cada um quiser para o seu íntimo, né?
Isso, mas isso depois de uma fase de aprendizado e desenvolvimento.
Entendi.
Né?
E esse trabalho especificamente que você está falando, porque na verdade a gente tem que entender o seguinte: a gente monta o cidadão muito antes do que a gente imagina.
Muito.
Né? No, na sua criação, na sua história. E mesmo você que está acompanhando a gente agora no Band News, se você pensar bem, você se lembra de coisas da sua história, de cheiros, né? De vivências que vem de quando você tinha 3, 4 anos, que você assim, normalmente você não teria que lembrar. Mas você lembra tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E por isso que a preocupação, né, dos pais e das mães é muito grande com essa formação, né? A partir de quantos anos? 3 anos?
Na realidade, nós do judô holístico, dentro da sede, nós temos a sede e temos parceria com algumas escolas.
Sim.
Dentro da escola, a criança, por estar no ambiente que ela já está habituada, que é o segundo meio social que ela conhece, dentro da escola, 3 anos, 3 anos e meio. Conseguimos desenvolver um trabalho. Na sede, que é um outro ambiente, a partir de 4 anos. Como é que funciona, Dimara? Nosso caso, a nossa forma pedagógica. Dividimos as turmas em 4 níveis. Turma 1, são aquelas crianças ali até 6, 7 anos. O trabalho é só desenvolvimento e maturação motora. Sei. Correr, saltar, manipular, equilibrar. A turma 2 vai ali a partir de 7. Isso, cada indivíduo é um. E vai até 10, 11 anos... A criança, além dessa maturação, nós vamos trabalhar jogos assemelhados, que são atividades assemelhadas à luta, mas não necessariamente à luta ainda. Começa a aprender a parte técnica. E a turma 3, que é aquele já pré-adolescente, o juvenil, ali sim ele pode optar em ser um participativo, aquela pessoa que vai praticar a modalidade a vida toda, ou em trabalhar com competição, rendimento. Para isso, nós somos filiados às duas entidades em Minas Gerais. E aquele jovem que escolher competir vai poder competir. E a turma 4 é a turma de adultos. Hoje, no Holístico, coincidentemente, a nossa turma 4 de adultos ela é composta por uma média de idade de 30 anos, de pessoas que praticam, são faixa preta, praticam judô há anos, mas não são atletas, nunca foram atletas. Competiram como meio, mas não foram atletas. E colhem grandes frutos. Hoje não há dinheiro que pague aquele aluno barbado, enorme, que chega e fala: professor, eu vim te visitar. E ele foi meu aluno com 4 anos.
Que bonitinho.
E você descobre que ele é um jornalista, que ele é um advogado, que ele é um professor, que foi uma pessoa que hoje contribui, que é uma pessoa que hoje contribui com a sociedade. Muito em função do esporte.
O esporte visto como social, né? Quando a gente está... E a gente que faz esporte disso 24 horas por dia, né? Eu, pelo menos como profissional, sempre tentei não me perder nessa história de estar falando sempre do que é a ponta, né? De entrevistar os grandes ídolos que eu faço num cotidiano, né? seja aqui, seja fora do Brasil, enfim, que a carreira me deu essa oportunidade, mas de não perder esse foco. A gente comentava sobre o Jimmy, que a Bandeirantes fez durante muitos anos, acho que 8 anos, eu acho, eu fiz Jimmy. E o Jimmy, que é os Jogos do Interior de Minas, para quem não sabe, eram promovidos pelo governo estadual, hoje ele tem uma outra forma, mas o Jimmy te levava, me tirava daqui, né, com o Cruzeiro e Atlético disputando ponta de campeonato brasileiro, e me jogava lá no Jequitinhonha, onde eu via os meninos jogando vôlei descalços, sem a menor condição, né? Não tinha equipamento, não tinha nada. Muitos desses que depois foram até aproveitados pelo Minas, que a gente tem que sempre bater palma pro Minas, né? Que tem essa história de trazer os atletas de longe, de olhar, e mesmo aquele que não tem a condição financeira, né? Se ele realmente for ele tiver na essência dele o esporte, o Minas traz para cá. Então, eu sempre quis não perder essa história. E me lembro uma vez que até o Zezé Perrella, quando o Cruzeiro colocou a escola para os jogadores, né? Escola educacional mesmo, o dia a dia, né? Para os meninos na toca, ele disse assim: olha, eu vou ser tão feliz um dia se eu encontrar com um cara que fala assim: nossa, eu virei um top jogador, jogo no Real Madrid, no Barcelona. Para mim vai ser a mesma felicidade se eu encontrar um desses meninos que passaram por aqui e falando assim: eu estudei na Toca da Raposa e hoje me tornei um pai de família super bacana, sou engenheiro, sou médico, sou advogado, né? Sou, sei lá, contabilista, sou qualquer coisa. O nível seria o mesmo. É mais ou menos isso?
É isso, é exatamente isso. É, a primeira providência nossa, quem está militando nessa área, trabalhando com crianças, com jovens, é você se situar. O que eu quero? Nós, professores, precisamos nos situar. O que eu quero? Eu quero o rendimento? Então eu tenho que... O que eu estou fazendo para isso? Eu tenho que criar uma estrutura. Como você citou o Minas Tênis, os times de futebol, Atlético, Cruzeiro, própria América, eles têm uma estrutura que promove, que facilita esse rendimento. Não adianta eu estar lá na minha escola, no judô holístico, por melhor que seja, é uma escola que eu não tenho estrutura para o rendimento. Então eu tenho que me situar no participativo. O problema nosso, às vezes, é ter uma escolinha de alguma modalidade e a pessoa quer trabalhar com rendimento sem ter a estrutura. E isso é muito complicado. Então, e isso atrapalha o desenvolvimento desse aluno. Então, vamos nos situar. Papai, mamãe, o que é que nós queremos para o nosso filho? Ah, inicialmente a disciplina. Então, vamos trabalhar a disciplina. Os anos vão passando. Olha, vocês querem tentar o rendimento? Sim. Então, vamos tentar. Ou o Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal, que hoje tem um judô de ótima qualidade, ou o Minas Tênis Clube. Aí vamos tentar transferir esse aluno para lá. Caso contrário, deixe-o praticar. Deixe-o praticar com felicidade. Você citou uma coisa fantástica aí, a questão dos cheiros, das lembranças. Eu entrei no judô, né? A primeira aula que eu fiz foi em 1969, daí dá para você ver a minha idade. E eu lembro, engraçado, do cheiro do tatame da primeira escola que eu fiz. Sabe? E muitos voltam ao judô holístico depois de anos e falam: ai, esse cheirinho de suor de judô, porque sua muito, né? Sala fechada, aquela coisa. A pessoa sente saudade e isso é ótimo. A introdução dela nessa vida foi feliz. Esse é o nosso objetivo.
Dentro disso aí, os meninos ou os adultos que procuram o judô holístico, por exemplo, vamos lá, para os adultos que estão acompanhando a gente agora, eles nunca fizeram judô na vida, não sabem nem que existe. Né? Que existe, gente, estou colocando entre aspas, obviamente, né? Nunca foram, nunca tiveram, mas que ouvindo a gente aqui agora tiveram essa vontade de fazer, não, esse parece que é diferente, acho que é uma coisa que engloba mais, chega mais perto, porque pensa em outras coisas que não são só a competição, né? Tem idade, quer dizer, para a pessoa começar, chegar lá, botar aquela faixinha branca só e ir ali, falar assim, ai, não sei...
Essa é uma das características do judô. Vai trabalhar essa questão do ego também. Porque muitas vezes você se encantou, você quis praticar e chegou um adulto, um homem formado, uma mulher já formada, e vai pôr uma faixa branca. E no encontro das turmas, a saída de uma e outra, você vai encontrar um garotinho de 9, 10 anos, já a faixa laranja, por exemplo, que é a quarta faixa. E esse garotinho vai te olhar de cima e embaixo e vai pensar, assim, eu sou mais graduado que ele. E isso mexe muitas vezes com o nosso ego, com a vaidade. Mas, da forma correta, qualquer um pode praticar qualquer atividade. O que você não pode querer é entrar no judô com 30 anos e achar que você vai ser um atleta olímpico.
Uhum.
Isso pode até acontecer, mas é muito difícil. Então a pessoa vai procurar aquilo, vai praticar, as lutas são maravilhosas. Ela nos ensina a ter um contato direto com a outra pessoa e ao final daquela luta você não tem raiva dela.
É o respeito.
Acontece muito aí nessas algumas lutas, eu não gosto muito, outras mais esportivas, mas em todas as lutas você vê isso, o abraço dos dois ao final, e é isso que nós temos que preconizar hoje, é isso que nós temos que mostrar para essas crianças. Olha, ele é seu adversário naquele momento, mas você precisa dele para que você continue praticando judô. Sem ele, não vale nada. Você não pratica nenhuma modalidade sozinho, né? Você precisa, no mínimo, de um adversário, né? Então, as pessoas podem procurar, sim. Elas vão ser muito felizes dentro do judô.
Roberto Elsec, que foi quem falou do seu trabalho para mim, e um beijo para ele. Ele é um professor de yoga.
Isso.
Né? Dentro desse judô holístico, existe essa coisa do olhar para o outro lado, do ter essa coisa mais, vamos dizer assim, mais de energia, que hoje todo mundo trabalha? Porque eu vou te ser muito sincera, da minha faixa etária, as pessoas que, meus amigos e tal, dificilmente eles estão fazendo hoje só um esporte, só corrida, ou só natação, eles sempre estão fazendo ou uma yoga, ou estão fazendo um outro trabalho que seja paralelo a isso. O judô holístico tem essa característica também?
Tem, inclusive na nossa marca, na nossa logomarca, você tem ali o símbolo do Yin e o Yang.
Isso,
é aquele momento do aquecimento, da elevação fisiológica, a luta altamente intensa, algumas pessoas falariam que seria Yang, e ao final o relaxamento, e todas as nossas aulas, no caso do judô holístico, os 10 últimos minutos, 15, dependendo da aula, seja criança de 4 anos ou seja adulto de 30, é sempre promovido um jogo, uma brincadeira, tá? Um jogo, e normalmente cooperativo. Ele pode ser competitivo, cada um por si, ele pode ser cooperativo, a turma contra, como eu disse antes, contra o relógio, contra o professor, ou ele pode ser misto, você divide a turma em dois grupos. Então você, naquele mesmo tempo, você coopera com seus colegas e compete contra os outros. Mas esse relaxamento, essa soltura, ela é necessária no final, até para que você saia feliz. E o Roberto é que é uma ferramenta do judô holístico maravilhosa, que de vez em quando ele entra na sala e os meninos, os jovens, principalmente, falam assim, lá vem aquele cara fazer aum, aí ele resolve passar uma atividade de yoga para os alunos de judô e sai todo mundo, meu Deus, o que é isso? Porque é intenso.
É intenso.
Entendeu? Mas você tem um encontro com a sua própria energia, com as suas capacidades. Então essa diversificação é maravilhosa. Nós tínhamos um projeto que a gente levava os meninos do judô para conhecer outras modalidades. Levamos para conhecer o remo, levamos para conhecer a escalada. Então são outras modalidades que não tem nada a ver com o judô, mas que as crianças começam a enxergar que existe outro mundo, existem outras opções, entendeu? E isso é fundamental na formação de qualquer um.
E eu acho que essa geração precisa ser muito preparada para isso, né? A gente está num mundo extremamente competitivo, né? Nós que fazemos parte de grandes empresas e tudo, a gente sabe o tanto que é importante você estar com a cabeça no lugar. Para a cabeça estar no lugar, o seu corpo precisa estar no lugar, né? Eu acho que isso é fundamental. Cabeça nenhuma, gente, vai estar bem se o seu corpo não estiver reagindo àquilo. E você não sabe o tanto que é importante, porque engolir sapo, gente, todo mundo engole em toda profissão, tá ok? Todo mundo, eu falo isso para os meus meninos, né? Quando eles falam alguma coisa, os dois fazem direito, e aí tem estágio, às vezes não tem, né? Um chefe lá muito tranquilo, né? E aí eu falo, gente, vocês acham que eu não engulo sapo? Todo mundo engole sapo a vida inteira. Esse engolir sapo é que às vezes te tampa, né? E aí a yoga ou o... sei lá, correr, né, ou praticar o judô, ou fazer, vai te dar esse alívio que você precisa. Então, na verdade, essa nova geração vai ter ainda muito mais esse peso, né, do comando que vem mesmo, de tudo que eles fazem, né, computador, eu não sei o quê, o tempo inteiro eles estão lá e mexem no coisa. Meu filho, esse dia teve um problema de torcicolo, de tanto ficar no computador, no trabalho específico que é o que ele faz. Então, assim, é uma coisa de aprender a lidar com o seu corpo também, né?
Sim, demais. Existe uma máxima no judô, que se você transportar para a vida, você vai ter uma vida muito melhor, que é o ceder para vencer.
Verdade.
No caso específico do judô, se a pessoa me empurra, eu puxo. Se ela me puxa, eu empurro. Na vida é aquela história, você chegou para trabalhar, seu chefe não está muito bem naquele dia e ele acaba cometendo lá um desatino, grita com você, por exemplo. Ceda, aguarde um outro momento, o dia seguinte que seja, e aí vá até ele. Olha, ontem não foi legal, você gritou comigo. O caso do seu filho, né? Do pescoço. Ele não cedeu. Se ele parasse um tempo durante o trabalho, vou alongar um pouquinho aqui, vou tomar uma água, talvez ele não tivesse problema. Então é a gente saber esse ponto do ceder para vencer. Alguém te fecha no trânsito, sempre pensar, pô, não me viu, não foi intencional. Ceda, porque se você resolve não deixar fechar, acaba batendo e todo mundo perde. Então essa máxima deve ser seguida e ela é fundamental, entendeu? Para que você viva bem.
Olha só, adorei a entrevista, adorei as explicações. Acho que o nosso ouvinte Manginius também. Ricardo, onde que as pessoas encontram você, encontram esse trabalho do judô holístico?
Bem, o ideal hoje em dia, né, é judoholístico.com.br. Nós estamos ali no bairro Anchieta e algumas escolas parceiras e temos uma unidade com outro conceito no bairro Caiçara, que é o Holístico Fit. Mas procure pelo judoholístico.com.br, você vai encontrar. E caso você queira outro tipo de luta, muitas pessoas não se adaptam bem ao judô e nós temos outras, pode entrar em contato que nós vamos indicar e é fundamental que as pessoas pratiquem alguma coisa. E eu gostaria de eu posso puxar uma sardinha para a brasa?
Por favor.
Que é a brasa para a sardinha, ao contrário. Sempre faço uma atividade física, mas orientada. O grande problema é vou começar a correr. E as pessoas começam a correr porque simplesmente começam e não há uma orientação de um profissional. E isso acaba trazendo o que você falou agora há pouco, um corpo muitas vezes não tão saudável. A diferença do veneno e do remédio é a dose. E quem sabe dosar isso é o profissional de educação física. Entendeu? Então procurem sempre.
Bacana, obrigada. Nós recebemos no Fair Play de hoje o Ricardo Luiz Xavier. Ricardo Xavier, diretor técnico do judô holístico, e adorou, e eu fico com a frase dele, então, nesse finalzinho de Fair Play: ceda para vencer. Eu acho que a gente está precisando pensar um pouquinho nisso. A gente hoje teve esse abraço no primeiro bloco, abraçamos novamente no segundo bloco, eu acho que é muito isso, é a gente encontrar o que é a essência, né? O que é a essência de cada um, o que a gente pensa como pessoa, como cidadão, como pais, como mães. E eu espero que o Fair Play possa trazer isso sempre. E a gente fica com mais abraço e volta na semana que vem. Lembrando que a apresentação e produção do Fair Play é comigo, Dimar Oliveira. A sonorização e edição é de Agnaldo Silva. A direção de jornalismo da Band News FM de Belo Horizonte é de Ike Jelovic. E a direção geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação Minas é de Bernardo Teles. Até a semana que vem. Beijão.
Tudo que a gente só...
Você ouviu Fair Play Band News.
Na Band News FM.